Entre os dias 19 de setembro e 5 de outubro, em Lisboa, realiza-se o ciclo Memórias Coloniais, uma série de eventos organizados pela Culturgest, fundação ligada ao Banco Português Caixa Geral de Depósitos. Durante um pouco mais de duas semanas, conferências, debates, projeções de filmes e arquivos vão propor uma reflexão sobre o colonialismo português e a herança colonial. Um dos pontos altos do ciclo devendo ser a estreia da peça no dia 26, Os Filhos do Colonialismo, de André Amálio, encenador português, que apresenta igualmente uma instalação e uma performance intituladas O Fim do Colonialismo Português. André Amálio, que há uma dezena de anos cria peças e outros trabalhos artísticos em torno do colonialismo português, recolhendo numerosos testemunhos e compilando documentos, explicou-nos no que vai consistir a sua participação no ciclo Memórias Coloniais.
Neste evento que vai haver Memórias Coloniais, a nossa companhia Hotel Europa vai ter três coisas a acontecer. Vamos ter um espetáculo que se chama Os Filhos do Colonialismo, que é um espetáculo construído com não-atores, com pessoas que falam sobre as suas vidas e sobre as vidas dos seus pais. São filhos do colonialismo, são filhos de pessoas que viveram o período colonial português, quer filhos de antigos soldados da guerra colonial, filhos de antigos colonos, filhos de pessoas que lutaram contra o colonialismo português. Portanto, há um espectro muito grande e muito variado que dá uma imagem da complexidade desta história, e temos estas pessoas que estão aqui a querer olhar para esse passado e a querer perceber como é que elas, que nasceram já depois do 25 de Abril, como é que elas se posicionam perante esta herança colonial que é nossa e que vem diretamente dos nossos pais que viveram esse período. Depois, para além disso, vamos ter também uma instalação, porque nós andamos já há cerca de 10 anos a fazer um trabalho sobre o fim do colonialismo português e criámos uma instalação / arquivo que vai estar visitável pelo público durante todo este ciclo que a Culturgest vai dedicar à memória colonial, e onde as pessoas podem vir conhecer o nosso arquivo, podem manipular os livros que nos influenciaram nestes anos de investigação, podem ver os vídeos, podem ver as coisas que utilizamos nos espetáculos. Portanto, é imenso material de arquivo, podem ouvir todas as entrevistas que nós ouvimos, que fizemos durante este período, porque o nosso trabalho até aqui tem sido sempre baseado na recolha de testemunhos, a fazer entrevistas a pessoas que viveram aquele período colonial, e depois esse material é colocado em cena e é, no fundo, transmitido por atores em cena ao público. E, portanto, o público pode aqui ouvir as entrevistas na íntegra, porque, na maior parte dos casos, as entrevistas, depois, mesmo devido às características de um espetáculo que tem, obviamente, uma duração limitada, entrevistas que podiam ser de 3, 4 horas, num espetáculo ficavam com uma duração de 2 minutos, 2 minutos e meio. Portanto, o público pode estar horas e horas a ouvir estas entrevistas. Nós fizemos mais de 100 entrevistas e o público tem acesso a todo este material que esteve connosco e que nós fomos descobrindo e investigando nestes longos anos de investigação. Vai ser o nosso sexto espetáculo. Depois vamos terminar ainda com uma performance que encerra também este ciclo, que é exatamente também a performance que encerra este capítulo do nosso trabalho criativo, e é uma performance em que eu vou estar durante 13 horas a relacionar-me com todo este material de arquivo com que nós temos vindo a trabalhar. O público pode entrar e sair, e eu durante 13 horas também é simbolicamente ligada às 13 horas de guerra, 13 horas de guerras de libertação contra o colonialismo português, e que o público é convidado a estar presente o tempo que entender, ir, voltar, e é esse espetáculo que encerra este evento aqui na Culturgest.
Ainda relativamente às vossas pesquisas, o que é que sobressaiu mais durante esses 10 anos de pesquisa e recolha de testemunhos?
O que nos interessou foi perceber que os portugueses contam a sua história colonial de uma forma muito diferente do que aquela que aconteceu, de uma forma muito mitificada, ainda mantendo muito aquela ideologia de que os portugueses foram diferentes dos outros, que foram bons colonizadores, etc. E que há um buraco enorme na nossa história, nos nossos livros de história que ensinamos aos nossos estudantes hoje, que não menciona, de facto, as coisas mais opressivas, mais dominadoras, mais reais do que é, de facto, um sistema colonial e como ele perdurou ao longo de séculos e séculos. Portanto, isso para nós foi aquilo que mais nos interessou, perceber que buraco é este, o que é que, de facto, está aqui aqui que não é dito e perceber porque é que não é dito. E também depois tentar perceber que ligações é que existem com este passado que nós podemos encontrar nos dias de hoje em Portugal e na Europa. Muitas das coisas que estão a acontecer nos dias de hoje vêm precisamente de os países europeus não terem ainda feito a descolonização do seu pensamento, da sua história, da maneira como recordam e escolhem recordar o seu passado. Portanto, há um trabalho enorme a fazer em Portugal, mas também em muitos outros países, na maneira como contam esta história e como a relembram e como o seu pensamento ainda não foi, na verdade, descolonizado.
O que acha dessa iniciativa da CulturGest e o que espera dela?
Eu acho que é uma iniciativa fantástica, acho que é também um reflexo daquilo que está a acontecer em Portugal, que se sente cada vez mais uma vontade de discutir estes assuntos. Já nos últimos anos tem havido uma vontade muito grande e sente-se mesmo diferentes setores da sociedade, quer no mundo académico, quer no mundo artístico, quer movimentos de ativistas. Quer dizer, há uma discussão que está a acontecer em Portugal sobre esta memória e, exatamente, é muito importante ver lugares como a CulturGest que estão a querer fazer parte desta discussão, estão a querer ser também eles um veículo dessa discussão para que a sociedade portuguesa consiga também seguir em frente, perceber, aceitar, compreender, olhar criticamente e viver com esse passado. E acho que isso é muito importante, que a CulturGest faça parte desse movimento.
Julga que já há distância suficiente para se fazer história?
Eu acho que sim, eu acho que já há distância mais do que suficiente. Acho que cada país também depois tem a sua própria necessidade de distância. Acho que outros países que já viveram passados também tão traumáticos como este, tão tabus como este, não demoraram tanto tempo para começar a sua discussão. E acho que Portugal, de facto, demorou bastante tempo para começar a sua discussão, mas o importante acho que é que ela esteja a acontecer e que esteja a produzir efeitos, que seja mesmo massiva, que esteja em vários campos da sociedade e que ela produza, de facto, mudanças.
Assim, o que é que o levou a interessar-se pela colonização, a descolonização e essas memórias?
A mim interessou-me perceber que eu não sabia a minha história, que havia pessoas que não eram portuguesas e sabiam mais a minha história do que eu. Eu comecei a interessar-me precisamente destes assuntos quando fui estudar para fora de Portugal. Fui para Londres fazer um mestrado em 2008, 2009 e foi aí, ao entrar em contacto com várias pessoas que estavam a estudar comigo e que me faziam perguntas sobre o colonialismo português para as quais eu não tinha resposta, e eu comecei-me a questionar o que é que se passava, que elefante enorme era este que estava aqui na nossa sala, na sala de estar dos portugueses, que eles fingiam que não existia, mas que o resto do mundo sabia que existia. Portanto, foi esse sentimento de estar perante pessoas que não são da minha história e que me questionam, o estar fora e ser capaz de olhar para a nossa história e para a nossa sociedade de uma forma diferente. Quer dizer, eu próprio tenho, os meus pais estiveram em Moçambique e eu tinha muito pouca relação com o passado deles, sabia muito pouco do que eles tinham vivido, era também em minha casa um certo tabu, tudo isto. Portanto, todas estas coisas foram importantes e motivaram-me a entrar nesta discussão.
Para além da questão do tabu em torno dessa época, julga que poderá também haver outras causas que fizeram com que continuasse até agora a história oficial?
Eu penso que há aqui uma mitificação sobre a história colonial portuguesa muito longa. Tem uma tradição bastante antiga. Em particular, o fascismo português, o Estado Novo, usaram isso mesmo como parte da sua identidade, e eu acho que uma das grandes falências do 25 de Abril foi não ter sido capaz de deitar abaixo esses dogmas. Foi capaz de deitar abaixo imensos dogmas do Estado Novo, mas não foi capaz de deitar abaixo os dogmas do imperialismo português. E eu acho que isso é uma coisa que cabe a esta nova geração de pessoas que já nasceram no pós-25 de Abril fazer isso.
Algum projeto em forja a seguir estes eventos?
Nós vamos, depois deste período, entrar num novo ciclo de trabalho. Vamos fazer um novo espetáculo chamado Amores na Clandestinidade, em que vamos analisar como é que viviam as pessoas durante o fascismo e que estavam a lutar contra o fascismo e como é que conseguiam manter relações amorosas e criar famílias e criar filhos. É sobre um novo ciclo que já estamos a fazer, dedicado às ligações amorosas. Pronto, isto é um novo ciclo que nós vamos agora abrir, quer dizer, já o começámos no princípio deste ano e vamos continuar no próximo ano. Tal como este ciclo de pós-memória, de relação de nós, os filhos, com os nossos pais, é também um ciclo que vamos continuar a desenvolver no próximo ano, com um espetáculo que se vai chamar Os Filhos do Mal, precisamente olhando para os filhos de pessoas que estavam ligadas ao fascismo português e como é que elas se relacionam com esse passado.
Já tem datas? Já tem local?
Sim, já temos datas, sim. O primeiro espetáculo vai ser em abril, vai ser parte do Festival Abril, que é organizado em Lisboa pela EGIAC, e os Filhos do Mal vai estrear num festival em agosto em Setúbal e depois virá aqui para o Teatro São Luís em Lisboa.
Era André Amálio, encenador português que participa em Lisboa no ciclo Memórias Coloniais, uma série de eventos patentes entre os dias 19 de setembro e 5 de outubro na Culturgest em Lisboa. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.
Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde, ela lavava a roupa do patrão importante. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós, os miúdos, lá da escola, perguntávamos a vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. E o tempo passou, e a velha Chica só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. E o tempo passou, e a velha Chica só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Che menino, não fala política, não fala política, não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora? já não vê arrugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E tu, mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora, já não vê arrugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ela agora só diz: "Gê, menino, posso morrer, gê, menino, posso morrer, da via Angola, independente, gê, menino, posso morrer, já via